O outro lado do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O outro lado do espelho, um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX, Rádio Lisboa.
Olá, muito boa noite. O meu nome é Célia Teles Ferreira e para si que nos escuta desse lado, estarei consigo nos próximos 40 minutos, aqui na RLX Rádio Lisboa, com mais uma rubrica quinzenal, O Outro Lado do Espelho. Sempre que não consigo ouvir o programa, a RLX disponibiliza no dia seguinte o podcast, por isso pode sempre ouvir a gravação, quando puder e onde quiser. Hoje é o 17º programa e, antes de mais, vou pedir-lhe que pegue num papel e caneta. Já lhe explico porquê. Quero voltar a agradecer o carinho de sempre, o feedback positivo de todos os que me vão escutando por aqui, permitindo proporcionar-lhe, em duas segundas-feiras do mês, esta partilha em fazer o que mais gosto de fazer. Ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu, ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai. O outro lado do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida, onde temos, por força das circunstâncias, permanecer sempre prontos, fortes, práticos, inquebráveis. Este programa é com certeza um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. E descobrir tudo isto também através da minha poesia? Pois é um desafio que vos lanço na minha companhia quinzenalmente em O Outro Lado do Espelho. Por isso, hoje, desde já, um abraço muito especial a todos os portugueses que já me escutam em tantas partes do mundo. Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Reino Unido, Angola, Moçambique e provavelmente outros países que ainda não identifiquei. A verdade é que Portugal está espalhado por todo o mundo e fico mesmo muito feliz por conseguir passar a minha mensagem por todo o lado. Por isso pensei em fazer-lhe um desafio. Se costuma ouvir O Outro Lado do Espelho, do outro lado do mundo, envie uma mensagem através do WhatsApp. É agora que vai precisar do papel e caneta para registar o número. Para apontar o número +351 93744 2525. Vou repetir, +351 93744 2525. Partilhe de onde me escuta, dizendo o seu nome e numa pequena frase ou palavra descreva o programa e, claro, se gosta do que partilho por aqui. Posteriormente será feito um sorteio e um dos ouvintes irá receber de oferta um dos meus volumes da obra Odes Intrínsecas. Claro que é extensível a quem está em Portugal e ilhas, ficarei à espera da vossa mensagem pelo WhatsApp para o 93744-2525. Para quem está fora de Portugal, terá que colocar o indicativo +351, como já sabem. Bom, e o tema escolhido para hoje é o desespero. Quantos de nós não passamos já por momentos de desespero? O que é o desespero e o que fazer para o controlar? O desespero é um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. A pessoa mergulhada neste estado não consegue sair dele com facilidade, pois a sua percepção negativa contribui para que esteja sempre em baixo. Quando é recorrente, torna-se clínico e pode assumir completamente o controle das emoções. Uma característica marcante do desespero é a falta de significado do sentimento. Não há ameaças iminentes, sofrimento ou circunstâncias perigosas. Mesmo assim, a pessoa desesperada vivencia este estado consecutivamente. Ele toma totalmente conta dos cenários comuns da vida quotidiana, aumentando a proporção dos sentimentos e pensamentos negativos. Assim, a pessoa acredita que a situação é mais problemática do que realmente é. Esta maneira de pensar acaba por alimentar o seu estado emocional. Depende da estrutura de cada um, mas durante uma crise a pessoa pode ser dominada pelo pânico, angústia e uma grande aflição. Ou a pessoa pode sentir ansiedade, tremores no corpo e taquicardia. Depende muito de pessoa para pessoa. Por outras palavras, não há sintomas específicos. os fatores constantes são a sensação de perda de controle e a falta de esperança. O desespero geralmente manifesta-se em momentos de stress e pânico extremos. Quando uma situação parece não ter saída, deixamos-nos levar por sentimentos e pensamentos que tiram a nossa paz e habilidade de pensar com clareza. A manifestação do desespero está normalmente associada às situações enfrentadas pela maioria das pessoas, como stress no trabalho, desentendimentos na família, convívio com amizades tóxicas, morte de alguém próximo e o nosso próprio pessimismo na forma de levar a vida. Assim que as situações amenizam ou passam, o desespero tende também a desaparecer. A sua permanência é sinal de que existe um problema maior, que merece um olhar mais cuidadoso. Quando olhamos ao redor e não encontramos a segurança e o conforto que desejamos para nos manter bem no dia-a-dia, significa que a falta de esperança se instalou no nosso interior. Antes do meu primeiro poema de hoje, deixo-lhe esta frase para refletir. Não te deixes intimidar pela altivez dos outros. Não será a tua altura que irá atrapalhar o teu sucesso. E agora sim, o primeiro poema, que se chama Percorro. Percorro este meu caminho diário, com um passo de cada vez. Se for preciso, dou mais um e outro outra vez. Percorro olhando-me por dentro, sentindo o alento que me percorre a alma. Percorro de essência humilde, mas de olhos despertos, porque o percurso deve ser feito com calma. Tanto ainda para desbravar, tanto por aprender, tanto por observar, tanto por objetivar, tanto por conhecer. Percorro este meu caminho diário sem atropelar, sem querer pisar quem me passa ao lado, estendendo a mão se for necessário. Percorro num discurso calado para que nada passe em branco, para que nada se divague, para que nada se perca e a inspiração se propague dentro e fora de mim. Quais são as causas que provocam o desespero? O desespero está associado a alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, como já disse, transtorno de stress pós-traumático e, principalmente, a síndrome do pânico. Habitualmente também é provocado por situações negativas na vida da pessoa, como traumas, divórcio, demissão, morte de alguém querido, abuso, uso de substâncias químicas, entre outros. Muitas pessoas que sofrem com crises têm dificuldade em lidar com as suas emoções e sentimentos no cotidiano. Quando existe muita raiva, ressentimento e culpa reprimida no nosso interior, em algum momento das nossas vidas, esses sentimentos terão de sair. Não necessariamente através de acessos de raiva ou de choro, mas por meio de transtornos mentais, maus pensamentos, podendo até chegar a pensamentos suicidas e muita instabilidade emocional. A repressão de paixões, sonhos, desejos e emoções positivas em geral também podem resultar num cenário semelhante. Por isso, não devemos deixar as nossas vontades em segundo plano. Em suma, existem diversas causas que alimentam este estado emocional instável e desesperador. Um diagnóstico definitivo vai depender da história, do passado, da criação e crescimento de cada pessoa. Se frequentemente sofre com ataques incontroláveis de desânimo, insatisfação ou pânico, saiba que é possível mudar e reconquistar a saúde mental. Quais os passos para combater o desespero? Para combater este sentimento com sucesso, precisa, acima de tudo, fixar um compromisso. Um compromisso consigo mesmo, para iniciar o processo de cura, sem pressão. E porquê isto? Processos como este não são fáceis e requerem muita perseverança, paciência, amor próprio e disciplina. Possivelmente, terá de deixar a sua zona de conforto para encontrar um caminho, para que seja possível desapegar-se do desespero. Isto implica em remodelar o seu estilo de vida e forçar as suas limitações. Mas faça isso da maneira mais confortável e segura possível, para não prejudicar o seu estado emocional. Assumir um compromisso pessoal é apenas uma forma de motivação extra. Em primeiro lugar, quebre o padrão negativo. Assim que notar a repetição de comportamentos prejudiciais, tire um momento para se afastar da situação e pare para pensar. Essa assimilação torna-se mais fácil com a prática. Quando começamos a desenvolvê-la, nem sempre é possível interromper o padrão negativo, mas percebê-la já é um grande começo. Quando visualizar o padrão, procure analisá-lo. Por que está a agir dessa maneira? É produtivo para si ter esse comportamento? Irá ajudá-lo de alguma forma? Tudo na sua vida deve ser feito pensando ou sentindo para ser benéfico para si. Se não está a ser positivo, então alguma coisa errada se passa. Por mais que pensamentos maus nos tentem dizer o contrário, o bem-estar é a verdade absoluta. Toda a vez que perceber a repetição do padrão de comportamento prejudicial, lembre-se disso, para ajudar a combatê-lo. Em segundo lugar, procure racionalizar o problema. Este passo é semelhante ao anterior. Os problemas que nós criamos dentro de nós são geralmente muito maiores do que a realidade. As pessoas ao nosso redor nem percebem que a situação é um problema para nós, porque para elas pode ser banal. Contudo, devem entender e respeitar. O desespero faz com que a pessoa se vicie em fantasias trágicas. Ela imagina-se a ter um acidente de automóvel, a ser vítima de violência verbal ou física, a ser ignorada por amigos e familiares. No entanto, na realidade, esses cenários raramente se concretizam. E a melhor forma de racionalizar um problema e torná-lo menos assustador é fundamentando-o. Se preferir, coloque as ideias no papel para ajudar a visualização. Responda às seguintes perguntas. Qual é o problema? Por que é que ele me traz medo, angústia, ansiedade e aflição? Qual é o pior cenário na minha mente? Para responder a isto, imagine com todos os detalhes o que lhe causa desconforto, referente ao problema. O que mais é provável acontecer na realidade? Imagine com todos os detalhes o desenrolar mais realístico. Talvez com isto encontre sinais para as respostas e isso ajuda a procurar soluções com mais facilidade. Essas respostas vão ajudá-lo a acalmar a mente, mostrando que não há nada a temer. É possível fazer este exercício antes de qualquer situação para que seja mais fácil de a interiorizar. Fique com os meus próximos poemas, em que o primeiro se chama Sinais. Momentaneamente leio nas entrelinhas da vida. São sinais que me despertam o pensamento, que me mostram o caminho quando me sinto perdida. Aparecem num discurso mudo que me envolve a mente, concentrando-me de repente na melhor resposta, na que fica mais presente. Nem sempre os sinais ficam visíveis, camuflados de consciência. Passam ao lado num piscar de olhos, num estalar de dedos. É preciso estar desperto, em constante permanência. Os sinais podem ser respostas, avisos, alertas, mas só aparecem a quem tem as mentes abertas. Devemos parar, escutar e sentir para ter a resposta ao que estamos a pedir. E depois? Depois é deixarmos fluir. O outro poema intitula-se Abismada. É realmente duro, é devastador acumular mágoas antigas, noites perdidas, ter-me cruzado com mentes inimigas, ter assistido e assistir a enfermidades sofridas. Tudo passa, dizem. Passa. Mas dói, corrói, deixa-nos angústias e retalhadas feridas. Buracos, moças contidas. Ficamos mais fortes, mas o percurso é pesado, cansativo, espinhoso. Sou resiliente, obediente ao meu ser, cúmplice da minha alma, gosto de sentir o saber, gosto de pensar com calma. Na verdade, consigo ficar abismada, com a capacidade que me procorre, com a vontade que me persiste. Encontro força onde não há, palmilhando o caminho que me assiste. E para si, que nos ouve desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, em outro lado do espelho, o músico escolhido para hoje é a banda Kaleo. Algumas pessoas devem conhecer já esta banda. De qualquer modo, vão conhecer pelas músicas que vão ouvir, com toda a certeza. De qualquer modo, eu gosto sempre de referir um pouco sobre a banda, sobre o músico que partilho aqui consigo, e o mesmo vai acontecer hoje. Kaleo é uma banda de rock da Islândia, formada em 2012. Lançaram dois discos, Kaleo em 2013 e AB em 2016, além de um LP Glass House em 2013. O álbum AB é o mais bem sucedido da banda até então, com mais de 175 mil cópias comercializadas pelo mundo. Um dos singles deste trabalho, a canção Why Do We Go, venceu mais de 500 mil unidades e downloads nos Estados Unidos e chegou à primeira posição das Alternative Songs da revista Billboard, agosto de 2016. O género que a banda toca é indie rock, indie folk, rock psicodélico, rock alternativo e blues rock. O Kaleo é um grupo que já se apresentou em vários late night shows da televisão americana, incluindo Conan, Jimmy Kimmel Live e Late Night with Seth Meyers. As suas canções também foram tocadas em várias séries de TV, como Orange is the New Black, Blind Spot, Suits, Vinyl, Grey's Anatomy, Empire e Supergirl, entre outros. A música Why Do We Go também ganhou notoriedade quando foi usada no trailer do filme Logan. Para quem ainda não se deu conta, os Kaleo vêm a Portugal em janeiro de 2022 e vão fazer uma tour pela Europa. Portanto, para quem ainda quiser comprar bilhetes, penso que ainda estão disponíveis. E vou deixar-lhe então com o primeiro poema. Desculpem, o primeiro tema dos Kaleo. Eles também são poetas, sim. Why down we go? Espero que gostem.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down we go, 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 and we're down. Come as we all go down. Yeah, but for the four who mine, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, could say we run you down, down to the dark. Yes, and they will run you down, down to you fall. Oh,
Espero que tenha gostado do tema Why Down We Go e vamos continuar aqui com o nosso outro tema de hoje, o desespero. O desespero faz com que a pessoa se vicie em fantasias trágicas. Ela imagina-se a ter um acidente de automóvel, a ser vítima de violência verbal ou física, a ser ignorada por amigos e familiares, como eu já disse anteriormente. No entanto, na realidade, esses cenários raramente se concretizam. Em terceiro lugar, para combater o desespero, faça exercícios de respiração e relaxamento. O relaxamento deveria ser uma prática diária para todas as pessoas. Aliado à respiração profunda, ele é capaz de aliviar as nossas preocupações, renovar a mente e injetar uma boa quantidade de entusiasmo e positivismo logo no começo do dia. Comece por respirar profundamente. Inspire e segure a respiração por 3 segundos. E expire também por 3 segundos. Neste exercício, os músculos relaxam e a mente aquieta-se. Preferencialmente, faça o exercício todas as manhãs e todas as noites. Com o tempo, conseguirá executá-lo rapidamente em todos os lugares, garantindo o relaxamento imediato. A meditação também é uma prática excelente para obter esse resultado. Em quarto lugar, acredite no processo da mudança. Mudar não é fácil. E quem está a passar por momentos difíceis, raramente consegue ver ou acreditar na luz ao fundo do túnel. Todos os conselhos, dicas e passos são vistos como inúteis, pois a crença de que é impossível viver melhor é mais forte. Essa mentalidade, porém, não é a correta. Para que seja possível fazer movimentos de mudança, precisa de acreditar que eles o irão ajudar a ter uma vida melhor. Não é fácil encarar-se a si mesmo e perceber os seus defeitos, falhas e erros. Mas não é impossível. Depois, tenha paciência. Ninguém acorda no dia seguinte com uma melhor versão de si mesmo. Se não tiver todas as respostas para as suas questões neste momento, saiba que elas irão aparecer com o tempo e no momento certo. É preciso estar pronto para recebê-las. Por isso, muitas vezes não chegam no momento em que desejamos. Enquanto aguarda, seja otimista. Em quinto lugar, identifique as possíveis causas. Reflita sempre sobre a sua história para encontrar a possível causa do seu atual momento de vida. Encontre pensamentos, emoções, crenças, comportamentos e atitudes que contribuíram para a evolução desse estado desesperante. Existe algum acontecimento, como um trauma ou acidente, que lhe criou este sentimento? Um momento que hoje vê como decisivo para chegar à sua situação presente? Pense nisso. Quando descobrimos a origem dos nossos problemas, torna-se mais fácil aceitá-los e encontrar soluções eficazes para eles. É provável que leve um bom tempo, mas algumas pessoas demoram anos para encontrar a causa, outras nem tanto, para identificar o motivo certo. Contudo, a reflexão ajuda a descobrir fatores e pequenos detalhes que possam ter ajudado a agravar este sentimento extremamente negativo, que é o desespero. Em sexto lugar, encontre uma forma de terapia. Se tentou encontrar a origem para o desespero e tudo ficou ainda mais difícil, então aqui procure ajuda profissional. Durante a sua procura, pode esbarrar em memórias muito dolorosas e sentimentos de difícil administração. Para não se sobrecarregar com essas descobertas, procure um psicólogo. O atendimento psicológico auxilia neste processo de identificação da causa. A psicoterapia é também capaz de dizer se ela está relacionada a um transtorno mental ou a um acontecimento traumático do passado. Além disso, as emoções e pensamentos negativos que alimentam este comportamento não são apenas investigados, mas também requalificados com a psicoterapia. Logo, os sentimentos maus começam por se transformar em coisas boas, como a coragem, a alegria, o amor próprio, a autoestima, a criatividade e, enfim, claro, a felicidade. No entanto, ressalta-se que essa transformação será o resultado de sessões regulares e o enfrentar os problemas de forma constante. Não será de um dia para o outro que tudo muda, bem sabe, mas não custa nada tentar e, devagar, se vai ao longe. Um psicólogo ou psicoterapeuta irá ajudar a tornar esses momentos menos árduos e garantir os melhores resultados para si. Seguindo esses passos, será capaz de efetivamente controlar o desespero, bem como construir e perpetuar um estado de espírito mais alegre e confortável. Fico com os meus próximos dois poemas, o primeiro que se chama O Que Me Salva. Coberta de mim, exaspero de cansaço. Não sou de ferro, sou de carne e osso, e tantas vezes me deito no meu próprio regaço. quase perdida de gestos e de olhares, de gentes e de lugares, deleito-me dentro do meu abraço, numa aresta intrínseca de veias seculares. Sim, veias seculares de poesia, o que me salva no meu dia-a-dia, entre sonhos admissíveis de ousadia, de valentia, de alegria. O que me salva para esperanças tangíveis é a libertação. Dentro de um suspiro onde inspiro e expiro agonias passadas que me foram elegíveis. O que me salva é a fortaleza em que me guardo, com a postura que mantenho, onde sempre salvaguardo o amor que dou e o amor que tenho. O amor, esse sim, é o que me salva a mim e o que te salva a ti. É o que salva o mundo e desde sempre é isso que me faz sentido e é nisso que me sustenho. O outro poema transforma as tuas lágrimas. Transforma as tuas lágrimas em cores do arco-íris. Alivia as tuas mágoas com pensamentos puros. Ultrapassa esses momentos duros, repletos de apuros, de sorriso no rosto. Dá-lhes esse gosto, mesmo que a alma não esteja calma. Transforma as tuas lágrimas em cores do arco-íris. Porque a vida é uma passagem para uma viagem infinita, incógnita, mas supostamente bonita. Enquanto isso, procura as verdades dentro de ti. Corrija os erros, ajusta o teu percurso, liberta o teu espírito de tempestades e alineações. Trabalha os perdões dos outros e para os outros. Transforma as tuas lágrimas em cores do arco-íris. Busca incessantemente o que tens de melhor e olha ao teu redor. Promove o bem, cria laços, dá abraços, cultiva o amor. As dores suavizam-se, as lágrimas cristalizam-se, transformando-se em cores do arco-íris. A preocupação excessiva pode ser meio caminho andado para se chegar ao desespero. A preocupação excessiva torna-se um problema quando não conseguimos controlar a preocupação que surge no dia-a-dia. Estamos constantemente a preocupar-nos com alguma coisa, seja referente a um problema no trabalho ou com a família. A diferença está na maneira como cada pessoa gera preocupação. O mundo de hoje é de cobranças. Somos pressionados para ser o melhor estudante, o melhor funcionário, o melhor parceiro, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor amigo. A sociedade tem apenas como foco os nossos resultados. Se formos positivos, somos recompensados. Se formos negativos, teremos sempre sobre nós uma grande carga de pressão para sermos perfeitos. Diante deste cenário, é de esperar que muitas pessoas passem horas preocupadas com o futuro e principalmente em como as suas atitudes presentes irão refletir nele. Não podemos, no entanto, viver submersos em constante apreensão, pois este estado levará a problemas mais sérios. Mas então por que nos preocupamos tanto? Primeiro de tudo, precisamos entender o mecanismo da preocupação. É muito provável que já tenha ouvido o termo sofrer por antecedência. As nossas apreensões diárias estão geralmente ligadas a uma situação futura, ou seja, algo que ainda não aconteceu, mas nos atinge como se já estivesse aqui. É comum que as pessoas, embora de forma errada, carreguem a preocupação consigo em todos os momentos das suas vidas, sempre a pensar no futuro. Por exemplo, como algo, será que aquela apresentação no cliente vai correr bem? Será que conseguirei causar uma boa impressão no evento da universidade? Será que a família da minha namorada vai gostar de mim? É também comum que a preocupação se manifeste enquanto avaliamos situações passadas, como por exemplo, será que falei algo que não deveria ter falado? Será que as minhas atitudes foram as certas? Pessoas que se preocupam demais analisam cada detalhe das suas interações sociais, têm dificuldade para considerar as suas condutas aceitáveis e dependem sempre da aprovação alheia. A função da preocupação é, acima de tudo, distanciar-nos do perigo. É uma resposta do nosso cérebro a potenciais ameaças. Por exemplo, se precisar de andar à noite numa área desconhecida, imediatamente se vai preocupar com a sua segurança e traça uma rota com base no que será mais seguro. A preocupação excessiva, no entanto, mantém-nos prisioneiros neste estado de alerta. Os níveis de adrenalina no nosso corpo elevam-se, causando uma sobrecarga de stress. Assim, vemos perigo em todo o lado. Por conta disso, as nossas respostas são exclusivamente emocionais e perdemos a habilidade de raciocinar logicamente. E aí chega o desespero. É por isso que muitas pessoas relatam que quando se preocupam demais, acontece justamente aquilo que não queriam. Elas agem de maneira desajeitada devido à confusão mental criada pelo estado emocional perturbado. Temos a preocupação versus preocupação excessiva. Pense nisso. Até certo ponto, a preocupação age como um propulsor. Ela melhora a execução de tarefas que levam à conclusão dos nossos planos. Quando nos preocupamos com alguma coisa, é porque nos importamos muito com ela. Logo, queremos fazer um bom trabalho, ou ser um parceiro mais presente, ou ajudar um familiar ou um amigo. Já a preocupação excessiva é paralisante. Com a mente sempre à procura de motivos para se preocupar, não consegue sequer ser eficaz nos afazeres diários, relacionar-se com as pessoas ou simplesmente viver. A pessoa que se preocupa excessivamente não aproveita o presente. A sua mente está ou a tentar desvendar o futuro, ou apegada demais ao passado, por isso fica nervosa e ao mesmo tempo procura uma saída para as suas preocupações e é incapaz de se desfazer do hábito nocivo. A preocupação excessiva afeta todos os aspectos das nossas vidas. Relacionamentos interpessoais são superficiais porque não conseguem passar da fase da inviabilidade. O desempenho no trabalho é comprometido pelo medo da possibilidade de retaliação. O stress é frequente e incontrolável por conta da pressão que colocamos sobre nós mesmos. E a recorrência do excesso de preocupação também pode ocasionar o surgimento de transtornos psicológicos, como a ansiedade ou até mesmo fobias, como a fobia social. E isso cria o desespero. A preocupação excessiva está ligada ao controle. Quando não conseguimos controlar uma situação por completo, ficamos ansiosos. Queremos resolver o problema de uma vez, mas nem sempre é possível. Às vezes, diversas pessoas estão envolvidas num único problema, tornando a solução ainda mais complicada. Para exemplificar, imagine um dia atolado de trabalho com horários marcados. Planeia o dia com antecedência e conclui que é possível encaixar todos os horários na sua agenda. Ainda assim, é normal ficar apreensivo, pensando se conseguirá resolver tudo a tempo. Mas se se preocupar excessivamente se o seu dia seguirá o planeamento, é provável que fique estressado, completamente estressado, e cometa erros causados pela distração. O correto é acreditar que mesmo se imprevistos acontecerem, conseguirá contornar a situação e continuar o seu trabalho. O mundo não acaba por causa disso. A sensação de incapacidade para quem se preocupa em excesso traz mesmo muita angústia, apreensão e sofrimento. Porém, não é possível controlar cada detalhe das nossas vidas, é um facto. Mas devemos saber dar a volta. Muitas vezes não conseguimos controlar nem 20% do que acontece connosco, nem o que as pessoas pensam de nós. O que o futuro reserva para cada um de nós é desconhecido. Se se preocupar com uma apresentação, mesmo que se tenha preparado muito bem, pode sempre correr o risco de ser um autêntico desastre, pela ansiedade, pelo stress, que o deixa completamente em desespero e sem qualquer necessidade. A preocupação excessiva, por outro lado, torna-se uma parte de nós. Esta característica é extremamente nociva para a nossa saúde. E para si, que nos ouve desse lado aqui na RLX Rádio Lisboa, em outro lado do espelho, fica agora sim com o segundo tema da banda islandesa Kaleo, I Can't Go On Without You.
that they were made for each other, only thinking of one another, never thinking just for one second she would take a different attraction. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. I can't go on without you, I can't go on without you, can't go on without you. What's the point of breaking my sweet heart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So you better hush and walk away. We don't want them, we don't want them, we don't want them, yeah.
Espero que tenha gostado do tema e fique com o meu próximo poema, Fortalece-te. Não quebres, mesmo que estejas a chegar à rotura do teu limite. Não deixes a inércia assolapar-te a alma e agarra-te à coragem que te assiste. Não desistas, mesmo que desejem derrubar-te. Se tens algo para provar, que seja a ti próprio e nunca a quem te questiona ou a quem queira quebrar-te. Grita ou chora se precisares, mas age com astúcia às contrariedades da vida. Imagina que atrás das nuvens cinzentas está um céu azul que apaga as tormentas. Agarra-te ao amor de quem te ama, mesmo que esteja longe. Domina o teu instinto da ira e trabalha a compaixão, mesmo que seja a alguém que não mereça o teu perdão. Vencerás, acredita que vencerás, porque a dura vida, madrasta e sofrida, não será eterna. Por isso, permite-te e aconchega-te ao teu futuro destino, que se avizinha próspero e repentino. Apaga as cicatrizes de memórias passadas, traça novas coordenadas e ajusta o leme no novo caminho. Vou agora partilhar consigo 4 maneiras para se preocupar menos e não o levar ao desespero. Além de questões emocionais e psicológicas, a preocupação excessiva pode ser considerada um produto da sociedade contemporânea. As nossas vidas atarefadas, com pouco tempo para a reflexão e descontração, afetam a nossa saúde mental. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, OMS, incluiu a síndrome de Burnout, stress crónico, na classificação internacional de doenças devido ao grande número de casos. Isto significa que em grande parte do planeta as pessoas estão completamente estressadas, cansadas e muito provavelmente ansiosas. Nunca foi tão importante saber controlar a preocupação em excesso que resulta apenas para mais sofrimento nas nossas vidas. Primeiro comece por renunciar o controle das situações. Pare de querer controlar cada aspecto da sua vida. Poderá fazer dezenas de planos, mas não pode prever o resultado certeiro de cada um. A vida é feita de inconstância. Aceite as situações inusitadas e trate-as como potenciais lições para apenas enriquecer quem é. Além disso, aceite que, independentemente do que faça, é impossível controlar o comportamento de outras pessoas. Se alguém não gostar do que disse ou do que fez, há sempre a opção de se redimir. Não deixe que a sua mente o leve para o pior cenário imaginável. Certamente será um engano. O pior que pode acontecer, caso errar, é apenas isso. Errar, falhar. Mas pode sempre tentar de novo, ou quantas vezes forem precisas. Cada pessoa tem o seu tempo. Segundo, acrescente momentos de silêncio na sua rotina. Recebemos muitos estímulos todos os dias, entre a agitação do trabalho, assistir a séries, vídeos na internet ou na televisão, e claro, é divertido e saudável, especialmente para aliviar após a rotina. O problema é quando ignoramos o desejo da nossa mente por silêncio, apenas para satisfazer uma necessidade momentânea. Substitua os minutos na frente dos ecrãs por minutos de silêncio. A sua mente vai agradecer. A meditação é excelente para acalmar a mente e o corpo, desacelerando o fluxo de pensamentos. Poderá começar com exercícios de respiração, que são também muito úteis para o relaxamento e ajudam a ver a vida com outra clareza. E faça-os nesses momentos de silêncio. E esses momentos de silêncio são fundamentais para o nosso equilíbrio mental. Fique com o meu próximo poema, que se chama exatamente O Silêncio. O silêncio, tanto que gosto do silêncio, em surdina ouço as palavras que me vêm da alma. Ouço os suspiros dados com calma, aqueles que se atravessam no meu peito, assim num ritmo quase perfeito. O silêncio, tanto que gosto do silêncio. O silêncio abraça-me o pensamento, acalma-me a agonia da falta do tempo que não tenho para comigo neste momento. E preciso tanto do silêncio. É no silêncio que encontro respostas, que fecho janelas e abro portas, que descerro com as chaves certas as prisões da alma que nos são impostas. É no silêncio que procuro caminhos, que descubro soluções para reveses com espinhos. que ensaie os gestos, vocábulos e argumentos para que possam fluir ao sabor dos ventos. O silêncio. Tanto, mas tanto que gosto do silêncio. É no silêncio que ouço os gritos mudos que avassalam o meu sentir, que inquietam o meu escutar, que me permitem ver para além do vazio do olhar. É preciso tanto, tanto ter silêncio, e eu preciso dele, para o corpo acalmar, para a alma despertar, para no meu mundo poder sonhar. Em terceiro lugar, exteriorize os seus problemas. Converse, escreva. Tire os problemas que tanto o atormentam da sua cabeça. Descreva-os detalhadamente para entender o porquê de serem tão impactantes para si. Ao mesmo tempo, procure possíveis soluções, enumerando as que são mais viáveis e as que são menos viáveis. Não conseguimos ver todos os fatores envolvidos nos nossos problemas quando estão na nossa mente. Pensamos e analisamos em demasia. Essa é que é a verdade, complicando o que é simples. Por isso, na maioria das vezes, o que existe na nossa cabeça não condiz com a realidade. Quando exterioriza as suas preocupações, percebe que elas não são assim tão complexas. Na verdade, há solução para tudo. A magnitude que possuíam dentro de si é perdida à medida que percebe como realmente são. Problemas passíveis de solução, como todos os demais. E para essa situação, nada melhor que partilhar os seus problemas com um profissional que possui escuta qualificada. Como já o disse anteriormente, procurar a ajuda de um psicólogo e um processo de psicoterapia ajuda no desenvolvimento e no autoconhecimento. E em quarto, acredite em si mesmo. Criar diálogos e situações nas nossas mentes são técnicas que ajudam quando visualizamos ocasiões positivas. Quando fazemos isso, valorizando apenas os piores cenários, fortalecemos a ansiedade. Nem tudo o que acontece connosco é negativo, certo? Consequentemente, não devemos esperar sempre o pior, nem nos prepararmos com antecedência para isso. A preocupação excessiva é um sinal da ausência da autoconfiança. Quando se deparar com uma ocasião inesperadamente má, acredite que tem capacidade para lidar com ela. Confie nos seus instintos e na sua habilidade para resolver problemas. Um último conselho? Aproveite o agora. Não deixe que o medo do que está por vir domine a sua vida. A incerteza é uma parte fundamental na nossa existência e também o que a torna mais dinâmica. Se não encontrássemos desafios, seria fácil demais. Abrace o desconhecido para começar a trabalhar junto com ele e não contra ele. Fique com o meu último poema de hoje, Alinhando. Alinhando o pensamento entre um cansaço absoluto, alimento a minha alma. Suavizo com calma o olhar no horizonte e atravesso a minha ponte. A minha ponte interior, aquela que me permite sonhar, divagar e o meu percurso acompanhar. Tantas vezes precisamos mudar de margem, sempre que a vida estagna, ou por reveses, ou por falta de coragem. Com isso, a mente progride, flui, absorve a aprendizagem e aí já se mostra capaz de partilhar alguma mensagem. É simples, tão simples quanto acreditar que o astro-sol nasce para todos. Por isso, tenham tanto de serenidade como um pouco de loucos. Bom, e tal como já partilhei consigo, como escritora que sou, e por ser amante da literatura, o meu intuito, para quem me acompanha desde o início, é ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu, ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai. Esta minha rúbrica, agora quinzenal, aborda sempre um tema que poderá ser do seu interesse, com música à mistura, onde é sempre escolhido por mim um cantor ou banda para cada semana, neste caso para cada quinzena, e claro, sempre também a minha poesia. Terei sempre como objetivo partilhar consigo ajuda, sentir estados de alma, onde situações diárias da vida de todos e cada um de nós são focados e sempre envoltas em mensagens de esperança, saber, sentir, sonhos, crenças, amor. Nunca é demais falar do amor. Quero dizer-lhe que sempre será um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. O mundo privado da realidade que só cada um de nós conhece encontra-se sempre do outro lado do espelho. Todos os dias somos atores de nós próprios, porque a nossa realidade só por cada um de nós é conhecida e o nosso mundo interior está sempre dentro de cada um de nós. Está sempre a tempo de voltar a escutar os anteriores programas, estão disponíveis em podcast na RLX Rádio Lisboa, no meu perfil do Facebook ou na minha página Odes Intrínsecas, igualmente no Facebook. E estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa de hoje, aqui comigo, Célia Teles Ferreira, na sua sempre RLX Rádio Lisboa. Muito mais haverá para partilhar nos próximos programas, contarei sempre consigo desse lado. Até lá, partilhe amor, compaixão, seja solidário. Tente ser feliz e não se esqueça de não desistir de realizar os seus sonhos. Acredite sempre em si. Vou despedir-me com o último tema musical de hoje da banda islandesa Kaleo, Save Yourself. Espero que goste. Com ele me despeço, desejando-lhe uma excelente noite e uma ótima semana. Fique o melhor possível. Fique bem.
It weighs heavy on one's heart. I could tell right from the start that sweeter one so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Someone else's king will be my lord.
Let your feelings take control. Oh Lord.
darling, save yourself. Oh, won't you save yourself? Let's go on and save yourself for someone else. Oh, are you gonna pay? Yeah, are you gonna pay? Oh, what's it gonna take you? Are you gonna break?